Havendo número, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data, 4 de maio de 2011. Para a realização de audiência pública com o objetivo de apresentar as diretrizes e os programas prioritários para os próximos 2 anos da pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Atendendo ao requerimento número 01 de 2011 da CCT, de autoria dos senadores Eduardo Braga, Walter Pinheiro e Flecha Ribeiro, aqui está presente nosso companheiro, colega senador da República do Senado, hoje ministro da Ciência e Tecnologia do governo da presidente Dilma, e um grande brasileiro, nosso querido amigo Aloysio Mercadante. Iniciando, portanto, os trabalhos desta reunião, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Já estando presente a bancada de palestrantes, o senador Aloysio Mercadante, eu gostaria, portanto, de passar a palavra ao nosso senador Aloysio Mercadante, não sem antes dizer, senador, da alegria e do prazer de poder receber Vossa Excelência nesta comissão no dia de hoje para debatermos as diretrizes, projetos, planos para a ciência e tecnologia. Devo dizer a Vossa Excelência que dois foram os fatores que fizeram com que eu viesse para esta comissão e aceitasse honrosamente o convite dos pares para que nós pudéssemos presidi-la. Um era o encantamento que passei durante os 8 anos de governo que exerci no estado do Amazonas, pelos avanços que conquistamos através de políticas públicas em ciência e tecnologia. E ao tomar conhecimento da ida de Vossa Excelência para o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a ousadia e com a vontade peculiar à Sua Excelência de realizar e de fazer deste tema efetivamente uma prioridade na nação brasileira, aceitamos esse desafio junto com os companheiros. Portanto, estamos todos aqui hoje, já conheço parte da apresentação de Vossa Excelência, porque estive no Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, ansiosos para começarmos a transformar parte da apresentação de Vossa Excelência em projetos de lei, em PECs, em ações que possam, o mais rápido possível, criar os mecanismos de financiamento para essa robusta política de ciência e tecnologia e inovação promovida pelo Ministério que Vossa Excelência governa e pelo governo da presidente Dilma. Dito isso, passo a palavra ao senador Aloysio Mercadante.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, senador Eduardo Braga, senador João Ribeiro, senador Ivo Cassol. Quer dizer que me sinto muito honrado com as suas palavras, muito motivado, e esse reconhecimento é recíproco. Sou testemunha da qualidade do governo que Vossa Excelência imprimiu ao estado do Amazonas, o reconhecimento que veio das urnas, é um compromisso com a sustentabilidade ambiental tão importante naquela região. E também me sinto muito motivado em poder ter como contrapartida do Ministério, à frente dessa comissão, o senador Eduardo Braga. Quero saudar também o senador Lindenberg, dizer que é a primeira vez que eu venho a essa casa sentado do lado de cá da bancada, sempre estive aí nos últimos 8 anos, e entendo que esse Ministério é um Ministério que tem que pensar políticas de Estado. Quero já, de antemão, me colocar à disposição dos senadores para atender em tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. E eu vou fazer uma apresentação colocando as diretrizes gerais do Ministério e deixarei para fazer a apresentação da nossa equipe um pouco mais à frente, que nós trouxemos aqui quase toda a equipe para que os senadores possam conhecer pessoalmente. Vamos começar então? Nesse quadro, senador Eunício, esse quadro, a gente tenta sintetizar um pouco a trajetória de crescimento do país ao longo do último século. Nós crescemos durante 50 anos a uma taxa de 4,6%. Do plano de metas até o final da década de 80, nós passamos a crescer 7,26%. Ao longo desse período, o Brasil foi o país que mais cresceu na história econômica, o segundo em termos de PIB per capita. A verdade é que nesses 30 anos, toda vez que a gente chega num crescimento em torno de 7%, em média, nós tivemos fortes desequilíbrios macroeconômicos, seja nas contas públicas, pós-plano de metas e contas externas, pressão inflacionária, seja depois do chamado auge do milagre, também um período de forte endividamento, segundo o PND. Enfim, o Brasil teve dificuldade de sustentar um crescimento nesse patamar, mas ele aconteceu nesse período. Depois nós vivemos um período de hiperinflação e de baixa taxa de crescimento em torno de 2%. E agora estamos voltando a crescer, apesar da grave crise de 2009, a maior crise internacional desde 29, o país voltou a crescer em torno de 4%, um patamar semelhante à primeira metade do século. E de vez em quando a economia sinaliza que pode crescer mais, como aconteceu agora no último ano. Próximo. Por que nós estamos conseguindo manter um crescimento e com perspectiva de aceleração? Primeiro, pelo controle da inflação, que começou no governo Fernando Henrique Cardoso e foi mantido ao longo do governo Lula. Flecha, tá bom, senador? E foi mantido ao longo do governo Lula. Quer dizer, nós estamos conseguindo manter, desde 2004, a inflação dentro do sistema de metas. Hoje nós estamos vivendo uma forte pressão inflacionária internacional, as commodities aumentaram 45% os seus preços internacionais em 7 meses. Muitos países já estão acima da banda superior da meta, o país ainda mantém a inflação dentro da meta e esse sistema de metas ganhou muita credibilidade, transparência, é um sistema bastante avançado no nosso regime de controle de inflação. A segunda razão é a redução da vulnerabilidade externa. Hoje o país tem 326 bilhões de dólares em caixa e, portanto, a nossa dívida líquida é negativa, ou seja, o Brasil não é mais um país devedor, é um país credor. E isso ficou evidente na última crise, que nós emprestamos 14 bilhões de dólares ao FMI, demonstrando um pouco uma nova condição macroeconômica do ponto de vista dos recursos externos. A terceira condição para esse crescimento foi a redução da fragilidade fiscal. Nós temos um déficit público de 1,9% do PIB. Nós vamos, eu tenho uma tabela, depois eu mostro alguns déficits públicos de outros países. Pega os Estados Unidos, hoje está em torno de 9%, para dar uma ideia da principal economia do mundo. E reduzimos fortemente o endividamento público. A relação dívida-PIB hoje é 40% do PIB. O Japão é 232%. A Itália é 130%. Boa parte da Europa é 90%. Então, nós estamos com um nível de endividamento bastante baixo e estamos fazendo ajuste fiscal para melhorar ainda mais esses indicadores. Próximo. Por que é possível crescer a essas taxas e uma tendência de aceleração? Porque nós criamos um forte mercado de consumo de massas. Essa é a grande questão, é o grande salto extraordinário que nós tivemos. E também porque o investimento, a formação bruta de capital fixo, tem crescido muito acima do PIB, o que dá sustentação ao crescimento econômico. Por que nós criamos um mercado interno de massa? Porque aumentamos e formalizamos o emprego, mais de 11 milhões de empregos, e reduzimos fortemente a taxa de formalização de desemprego aberto. E reduzimos fortemente a pobreza. Vocês vejam que a renda média cresceu 31% no último governo, e os 20% mais pobres, a renda cresceu 51% no ritmo chinês. Nós tivemos uma forte distribuição de renda e uma redução importante da desigualdade da renda. Nós estamos com índices semelhantes ao que tínhamos nos primeiros indicadores dos anos 60. O próximo. A outra questão chave é que a política externa do Brasil, o Brasil hoje tem uma inserção internacional e um papel na integração regional muito destacado. Quer dizer, o Mercosul se consolidou, avançamos na relação diplomática e comercial com os outros parceiros da região. O país ganhou protagonismo nos fóruns internacionais, nós diversificamos os mercados e isso também é um fator que contribui muito para o Brasil poder ter uma taxa estável e sustentável de crescimento. Outro destaque que eu faria é a recuperação da capacidade de planejamento e coordenação estratégica do Estado. Nós recuperamos instituições de planejamento, consolidamos o sistema de crédito público, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, hoje são instituições extremamente importantes na resposta às últimas crises. O BNDES hoje é maior que o Banco Mundial, e isso é um fator diferenciador, e a crise ficou clara quando nós tivemos uma forte retração da liquidez. E o fortalecimento das empresas estatais estratégicas. A Petrobras hoje é a 8ª empresa do mundo no mercado de capital aberto, 2ª empresa de petróleo, e isso também é uma parte importante dessa estratégia. Essa reconstrução da capacidade do Estado se expressa no PAC, onde nós temos hoje um planejamento da infraestrutura energética e logística. Nós temos graves restrições na estrutura logística, aeroportos, portos, estradas, é um imenso desafio. Programa habitacional, recuperação da construção naval, enfim. O PAC ajuda a você ter uma visão e uma articulação de projetos estruturantes. Nós desenhamos uma política industrial, política de desenvolvimento produtivo, e tivemos aí um plano de ação de ciência, tecnologia e inovação. E aqui quero render minhas homenagens ao ministro Sérgio Rezende, que fez uma excelente gestão e avançou bastante em relação à nossa política de ciência e tecnologia. E com isso tudo, o Brasil criou condições de fazer política anticíclica. Pela primeira vez, nós não precisamos cortar gasto, aumentar impostos, aumentar juros para sair da crise. Nós pudemos baixar juros, cortar imposto e aumentar os investimentos e o gasto e saímos rapidamente da crise. Eu termino dizendo que esse período da história, que você tem estabilidade, mercado de consumo de massas, que você tem redução da vulnerabilidade externa e fiscal, que você tem recuperação da capacidade de planejamento, investimento, nós temos uma outra vantagem estratégica, que é o bônus demográfico. Nós vamos ter, nos próximos 50 anos, 9 bilhões de pessoas estão projetadas para o planeta, 2 bilhões com mais de 60 anos. Quer dizer, o crescimento da geração com mais de 60 vai crescer a uma taxa de 350%. O envelhecimento da população e o aumento, portanto, dos inativos em relação aos ativos. E os inativos, não mais os jovens, mas os idosos, terceira idade. Portanto, um gasto previdenciário de saúde crescente e redução da capacidade de produção. O Brasil ainda tem, até 2020, 25, um bônus demográfico. A população economicamente ativa é maior que ativa. Portanto, é uma janela que nós temos que aproveitar para dar um salto. E, finalmente, nós consolidamos a democracia, que eu acho que foi uma conquista de todos que estão nessa sala e muitos que não estão. E isso nos diferencia, inclusive, em relação a uma parte dos BRICS. Né? A democracia, Estado de Direito Democrático, liberdade de imprensa, separação de poderes, quer dizer, valores que são valores civilizatórios, ajudam também o Brasil a ter esse lugar e essa projeção na história. Próximo. O que é que nós colocamos como grande desafio para esse próximo período? Primeiro, colocar ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento. Eu vou tentar defender essa tese. Se nós quisermos dar um salto de qualidade em relação ao que nós já construímos, nós vamos ter que avançar na definição da ciência, tecnologia e inovação como um eixo estruturante de desenvolvimento. E em que perspectiva? Primeiro, consolidar a liderança na economia do conhecimento natural. O Brasil é hoje o 2º maior produtor exportador de alimentos e é o que mais cresce o excedente exportável de alimentos no mundo. O Brasil é hoje um grande exportador de minério e será proximamente um importante exportador de derivados de petróleo. Ou seja, nós temos hoje aqui, a Embrapa ajudou de forma decisiva, os SEMPs da Petrobras, nós temos um domínio do conhecimento da economia natural e uma liderança pelo próprio potencial que os recursos naturais do Brasil apresentam e pelo trabalho que foi sendo feito. A primeira escola de agronomia do Brasil, a Luiz de Queiroz, tem um século. Então, tem muita história de pesquisa, de reflexão, de trabalho para que a gente conquistasse esse lugar. Com a urbanização e o crescimento da renda na Ásia, que é o novo eixo dinâmico da economia mundial, China e Índia, o Brasil está muito bem posicionado nessas próximas décadas como um grande exportador de commodities e alimentos. Outro grande desafio que nós temos, e daí a importância de ciência, tecnologia e inovação, é avançar em direção à sociedade do conhecimento. Quer dizer, a sociedade do futuro será, e a economia, a produção, será cada vez mais uma sociedade do conhecimento. Você vai precisar de mais pesquisa, de mais inovação, para poder estar na liderança dos setores que são portadores de futuro. Setores industriais como tecnologia da informação, biotecnologia, enfim. E, por último, nós precisamos transitar para uma economia de baixo carbono e ter um compromisso com a sustentabilidade ambiental. O Brasil é G1 na biodiversidade mundial e nós, ambiental, e nós precisamos ter um compromisso muito importante. Temos condições de ter liderança nessa agenda pela nossa matriz energética, pela importância da Amazônia, pelo que nós já temos de patrimônio e um grande desafio. Portanto, esse, do meu ponto de vista, são os grandes desafios estratégicos que se colocam para o Brasil no próximo período. Próximo. Quais são as nossas dificuldades? A primeira grande dificuldade é que, quando a gente olha o balanço comercial do Brasil, a gente verifica que nós estamos tendo uma deterioração muito rápida em setores de média e alta tecnologia. Deterioração no sentido que as importações estão crescendo a uma velocidade muito grande. Então, os fármacos, nós estamos com um déficit de 6,3 bilhões de dólares. TICs, tecnologia de informação e comunicação, um déficit de 11,3 bilhões de dólares. Equipamentos médicos, um déficit de 5,6 bilhões de dólares. Produtos químicos, 16 bilhões de dólares. Máquinas e equipamentos, 12,7 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos superávit primário porque exportamos commodities, mas nós temos déficit em áreas muito estratégicas e muito importantes de serem enfrentadas. Então, se você pegar, por exemplo, aqui em fármacos, a Índia foi um país que não entrou na Organização Mundial do Comércio e usou durante 10 anos a brecha que existia na legislação para desenvolver o seu setor de genéricos. E hoje tem uma indústria extremamente competitiva e forte nesse setor. Nós entramos, perdemos um pouco o que tínhamos, e só depois, com a lei de genéricos, nós começamos a recuperar parte da capacidade de produção. Mas nós somos um grande importador de fármacos. Nós praticamente não fazemos exames clínicos no Brasil, e muito pouco exames pré-clínicos. Então, isso aqui é um desafio, e cada vez mais sofisticado. A parte, por exemplo, dos remédios biológicos, que é a nova geração de fármacos, é muito importante que a gente discuta isso com profundidade. Em tecnologia da informação, o Brasil hoje é o terceiro principal mercado de venda de computadores no mundo. Nós vendemos, ano passado, 3 bilhões e meio de computadores. No entanto, nós estamos com um déficit muito alto nesse setor, e a gente sente hoje muitas empresas querendo vir para o Brasil, falarei disso mais adiante, e a gente pode dar um salto de qualidade. E assim por diante, enfim, são desafios muito grandes que nós temos em setores de média e alta tecnologia. Próximo. Se a gente olha, por exemplo, o balanço de tecnologia de informação e comunicação, isso aqui é telecomunicação, melhorou um pouquinho aqui 2006, 2008, mas é um setor que está estabilizado, melhorou. Componentes eletrônicos, nós temos um déficit brutal, estamos falando aqui de semicondutores, de circuitos eletrônicos, são muito importantes para a economia moderna. Nós estamos olhando aqui computadores, veja o déficit que nós estamos tendo. Se a gente olhar aqui os demais produtos ligados ao setor, nós temos, portanto, especialmente em componentes eletrônicos e computadores e tecnologia da informação, nós temos um déficit muito importante. Próximo. Por que que nós estamos insistindo isso no nosso Ministério? Porque se a gente importar uma tonelada de circuito integrado, nós vamos pagar 848 mil dólares. Nós precisamos de 21.445 toneladas de minério de ferro para pagar uma tonelada de circuito integrado. Ou precisamos de 1.742 toneladas de soja para pagar uma tonelada de circuito integrado. E o que que é circuito integrado? É inteligência aplicada. Na realidade, uma fábrica de circuito integrado, de semicondutores, é uma fábrica química, altamente sofisticada, usa 15 gases muito complexos, inclusive gases altamente tóxicos. Se você tiver um vazamento, por exemplo, de uma fábrica de semicondutores, você tem 20 segundos para tirar os trabalhadores da sala. Então, é uma sala extremamente, é uma indústria extremamente complexa, mas é basicamente inteligência e pesquisa aplicada. E nós não podemos nos acomodar em ser um país produtor de commodities. Ainda que a gente vá viver, estamos vivendo um momento que as commodities estão com preços extraordinários, o que dá uma renda agrícola fantástica na mineração, no petróleo futuramente. E essa tendência, ela pode se agravar com o pré-sal, porque o pré-sal hoje representa 40 bilhões de barris a 120 dólares o barril, são 5 trilhões de dólares. Essa é a riqueza que vai entrar no país, que pode entrar no país nos próximos anos. Então, isso pode agravar a apreciação do câmbio e aprofundar essa característica do Brasil ser um exportador de commodities. A Venezuela, quando descobriu os grandes campos de petróleo, Celso Furtado escreveu um livro dizendo, olha, é o primeiro país que pode ser desenvolvido na América do Sul, é o primeiro país que pode romper o subdesenvolvimento ou não. Depende do que, como eles vão administrar essa riqueza. E eu quero ressaltar que a gente olhando para trás, 37 anos depois, a Venezuela ficou prisioneira da doença holandesa, não soube usar as grandes reservas para dar um salto no seu processo de industrialização, e é um exemplo dos riscos que nós corremos nos próximos anos. Nós podemos, e renda vai ter. Renda vai ter bem-estar, vai ter recursos para fazer políticas sociais, só que o petróleo é uma energia não renovável e o país devia usar essa janela de oportunidade, que são os preços das commodities hoje.